o projeto de lei com a Previdência Social das Forças Armadas chegou, né, ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, entregue pessoalmente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. O projeto que vai ser analisado numa comissão especial e depois pelo plenário da Casa, Elizabeth Ferris.
Antes disso, né, Edson, no dia 20 de fevereiro, o governo enviou uma proposta de emenda à Constituição que muda as regras de aposentadoria para os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos. O texto já está na Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser analisado. E entre as principais mudanças no regime de aposentadoria dos militares, que foi anunciado ontem, estão o aumento gradual na contribuição previdenciária dos atuais 7,5% do salário para 10,5%. E o tempo de contribuição para a categoria, que também vai passar de 30 anos hoje para 35, sem idade mínima para que os militares passem para a reserva.
Pois é, a gente vai repercutir esse assunto com o deputado Daniel Almeida, que é líder do PCdoB na Câmara, ele que é da Bahia, está aqui no estúdio com a gente para poder falar sobre esse assunto. Deputado Daniel Almeida, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no estúdio com a gente.
Bom dia, Edson, bom dia, Elizabeth, bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, deputado, o projeto de lei da reforma da previdenciária dos militares, inicialmente a previsão era de poupar em 97 bilhões de reais. No fim das contas, com a ideia de fazer também junto uma reestruturação na carreira dos militares, a economia real vai ser em torno de 10,4 bilhões. No fim das contas, o impacto fiscal esperado pelo projeto pode ser muito menor do que aquilo que o governo estava colocando inicialmente?
Pois é, o governo afirma que um dos objetivos da chamada reforma da Previdência é para conter o déficit, né, que o governo tem, o ajuste fiscal, e que todos pagariam um preço, que o sacrifício seria distribuído para todos. Vai revelando com esta proposição que não é verdade. É mais uma afirmação que isso não é algo verdadeiro. Primeiro, porque o pacote como um todo penaliza muito mais os pobres e menos os chamados privilegiados, como eles tentam afirmar. E a proposta em relação aos militares é absolutamente injustificável. Uma coisa é debater a Previdência, outra coisa é debater a questão salarial, se há ou não necessidade de fazer ajustes na tabela, na remuneração dos militares, é uma discussão que pode até ser feita, mas conectar essas duas coisas vai ficar difícil de explicar. Existem outras categorias, outros setores do serviço público, dos servidores públicos, que também demandam plano de carreira, reajustes contidos e assim por diante. Então, é infeliz a proposição de conectar estas duas coisas. É mais um bate-cabeça desse governo. Esse governo só faz isso. Muita confusão, muita contradição, idas e vindas, anuncia uma coisa, depois encaminha outra, vai ficando cada dia mais difícil explicar para a opinião pública o conteúdo das proposições que eles apresentam.
Agora, ontem o secretário da Previdência, o Leonardo Rolim, ele falou que se entenderem, né, que não está adequado, os congressistas poderão fazer as correções necessárias a esta proposta da Previdência encaminhada pelo governo. Você acha que haverá muitas mudanças, deputado Daniel Almeida?
Olha, Elizabeth, só na ditadura que seria diferente. É óbvio que os projetos chegam aqui nesta casa e a casa tem autonomia para analisar, aprovar, rejeitar ou modificar. E quase todos os projetos que chegam nesta casa passam por modificação. Aqui é o lugar do debate, da pactuação, de ouvir a opinião pública, ouvir os eleitores. É a representação do povo brasileiro. Portanto, é natural, não precisa fazer esse tipo de afirmação. A casa tem autonomia para analisar e deliberar sobre as proposições que aqui chegam. Sempre foi assim, a não ser que fosse um processo ditatorial. Este projeto, seguramente, se for aprovado alguma coisa, é preciso verificar o quê, será com profundas modificações. Não há condições dele ser aprovado da forma que chegou. E o governo sabe disso, o Congresso sabe disso. A cada dia nós ouvimos mais parlamentares afirmarem que não tem condições de votar em grande parte daquilo que está contido no chamado pacote que ele chama da nova Previdência.
Agora, deputado, como é que você avalia as principais propostas aí desse pacote, tendo em vista, por exemplo, tem o aumento escalonado da contribuição na alíquota, de 7,5% para 10,5%, até, inclusive, com um período de transição, né, até 2022. O valor deve subir aí deve subir no percentual. Vai haver contribuição dos pensionistas, vai reduzir as pensões que hoje são para vários tipos de parentela, né? Vai ficar só para filhos até uma certa idade e também pais que não tenham renda. Houve também a questão do aumento do tempo de contribuição de 30 para 35 anos, quer dizer, há algumas medidas aí que são de fato para, digamos assim, cobrar essa parcela de contribuição que o senhor mencionou no início, né? Em relação ao sacrifício necessário para a reforma da Previdência. Como é que o senhor avalia essas propostas em comparação, inclusive, com as que vão ser cobradas dos trabalhadores civis?
Pois é, a proposta como um todo tem muitos efeitos negativos. As principais modificações, na minha opinião, estão na chamada desconstitucionalização. Você transfere para as disposições transitórias as regras, né, para a aposentadoria daqui para frente. Acho que isso é absolutamente inaceitável. Sim. Quem entra no mercado agora tem uma perspectiva de se aposentar daqui a 30, 40 anos. Né? E se você retira esse direito, o conceito principal da Previdência, que é o conceito da repartição, o sujeito entra agora e qualquer governo pode alterar a lei e ele nunca vai ter uma previsibilidade de quais são as regras que vão estar em vigência no período da aposentadoria. Isso é absolutamente indesejável, não deve ser praticado. Um outro elemento importante dessa reforma é a capitalização. Eles não, quem quiser vai fazer um plano privado. Para quem ganha um salário maior, né, e tem uma estrutura funcional estável, um juiz, alguém do Ministério Público, um auditor fiscal, etc., você pode até imaginar essa possibilidade. Aliás, já existe isso, já existe o plano de previdência complementar. Né? Agora, aquele que está lá embaixo, economiza o que para capitalizar? E ele só vai se aposentar depois com aquilo que ele poupou. Esse modelo já foi adotado em outros lugares, inclusive no Chile. E hoje a maioria dos chilenos não consegue se aposentar, ou se aposenta com menos de metade do salário mínimo. O Chile tem hoje um dos maiores índices de suicídio de pessoas idosas, né? No mundo, em função da falta de perspectiva de continuar tendo uma vida minimamente decente depois da aposentadoria. Então, esses são danos muito importantes, né? E aí ele diz, olha, os que ganham menos vão pagar uma alíquota menor. Mas quando aumenta o tempo de contribuição e a maioria daqueles que ganham pouco ficam pouco tempo no mercado, a rotatividade é muito alta, a média não, 28% a 30% daqueles que ganham menos tem uma contribuição média de 6 contribuições no ano. Então, ele nunca vai chegar aos 40 anos. Você vai pagar menos para se aposentar, mas você tem que ter um tempo de contribuição maior. Ele nunca vai alcançar. Na prática, ele só vai ter o direito de se aposentar por idade. E essa idade vai para 65 anos.
Se a pessoa fica um ano desempregada, já perdeu um ano.
Já perdeu um ano. E muito sai do emprego e encontra dificuldades de recolocar no mercado. Então, não é uma redução para isso. Muito ao contrário. Quando estica a idade e o tempo de contribuição, você está penalizando aquele que jamais terá condições de fazer a chamada capitalização. Portanto, não é uma reforma para conter privilégio. Por isso que ela terá grande dificuldade de ser aprovada. Acabar, na verdade, com o BPC é uma coisa cruel, absolutamente inaceitável. Né? cada vez tem mais pessoas numa sociedade de tantas desigualdades, o desemprego crescendo, as políticas sociais diminuindo, cada vez nós temos mais necessidade de proteger essas pessoas. E a solidariedade necessária, né? Uhum. O trabalhador rural, as políticas que estão sendo adotadas para o trabalhador rural, é uma coisa também absolutamente intolerável. Então, ela é integralmente muito ruim. Por isso que eu vejo muita dificuldade dessa reforma prosperar aqui no Congresso.
Uhum. Agora, o governo justifica se a reforma da Previdência ela é necessária principalmente para a retomada do crescimento econômico e também para evitar o próprio colapso da Previdência, né? O governo justifica que, se ela não for aprovada, coloca em risco as aposentadorias atuais e até mesmo o salário dos servidores. Como é que o senhor vê essa justificativa e se ela é válida, deputado Daniel Almeida?
Pois é, uma outra grande inverdade. Atualmente existe um pequeno déficit no orçamento da Seguridade Social. O que é o nosso sistema de repartição, de solidariedade? Nós temos um orçamento da Seguridade Social, que é composto pela contribuição do trabalhador, né? Uhum. É composto pelo COFINS, né? É composto pela contribuição sobre o lucro líquido. E esse orçamento cobre saúde, uhum, assistência e previdência. Esse orçamento, ele sempre foi superavitário. Nos últimos 3 anos tem um pequeno déficit. Em função de quê? Em função da economia. Não é a retirada de direitos, a mudança na Previdência, que vai dinamizar a economia. Nós temos que tomar providências na área econômica, fazer a economia crescer, porque a economia crescendo, a contribuição para o orçamento da Seguridade vai aumentar. Foi assim sempre. Uhum. Quando a economia estava em crescimento nas décadas nos anos aí de 2006, 2007, 2008, 2009, até 2014, não tinha esse déficit, né? No orçamento da Seguridade, porque a contribuição para o financiamento da Seguridade era maior, que é sobre o faturamento das empresas, a contribuição sobre o lucro também era muito maior e dava para cobrir tudo, né? Então, dizer que para a economia crescer é preciso fazer essa reforma é um grande equívoco. Ah, o déficit é grande, por que não cobra dos devedores? Nós temos 400 e tantos bilhões de grandes empresas que não pagam a Previdência. Por que não cobra desses aí?
Tem uma análise aí em relação a isso, deputado, que desses 400 bilhões, somente 80 e poucos são recuperáveis. E, na verdade, há uma grande massa, uma grande quantidade de empresas quebradas e falidas, como é o caso da Transbrasil, por exemplo, da VASP, e etc., que tem dívidas absurdas com a Previdência, e já que decretaram falência, esse dinheiro não pode ser mais recuperado. Ainda assim, existe aí na casa de 87 bilhões. Agora, o governo alega que o prejuízo da Previdência gira exatamente em torno desses 400, 500 bilhões de reais, né? Que o que pode ser recuperado via cobrança dessas empresas seria aí uma parcela em torno de 20% desse valor, né?
Edson, esses números são sempre muito difíceis de você confiar neles, né? Uhum. Os números não mentem, mas o Itamar Franco dizia, o problema é quem manipula os números, né? E tem muita gente que manipula os números com outros objetivos e muita gente mentirosa fazendo isso, né? Então, eles tentam fazer uma conta entre aqueles que contribuem e tudo que é pago em relação à Previdência. E tem muitos que não contribuem e que têm o direito de receber. E por isso mesmo é que na Constituição se estabeleceu essas contribuições. Uhum. O lucro líquido e o COFINS, PIS, etc. Agora mesmo nessa reforma eles estão tirando o abono. São alguns bilhões que deixam de circular na economia. Então isso é algo que é questionável. Nós precisamos aprimorar os mecanismos de cobrança para os devedores atuais e para não permitir que outros passem a dever. Sim, né, nós precisamos fazer. Uhum. Né? Nós precisamos discutir...
Aliás, não só na Previdência, como no aspecto fiscal também, na questão dos impostos, imposto de renda, quer dizer, aumentar a fiscalização para diminuir a sonegação no país.
Né? O assalariado não tem saída, né? Vem descontado
na
folha.
Está na fonte, exatamente.
Está na fonte. Agora, os grandes geralmente encontram um jeito de não pagar também sobre a renda. Por que não tributa sobre a renda, as riquezas, os dividendos? Tem outros caminhos que a gente pode discutir, e é necessário que seja discutido. As isenções tributárias, chegam perto de 300 bilhões de isenção tributária. Uhum. Que contrapartida os setores que recebem as isenções têm na geração de emprego? Se você gera mais emprego, mais economia, mais gente pagando a previdência, o déficit vai diminuir, todos ganham. Não se faz nada disso. Por que isso não se reduz os juros? O orçamento da União é comprometido pelo pagamento desses juros absurdos que tem no Brasil, os mais altos do mundo, né? Não se mexe nisso, entendeu, Isabel? Uhum. Em outras economias, quando há dificuldade no crescimento econômico, o que é que você faz? Bota o juro lá embaixo. É. O Japão passou mais de 20 anos com juros perto de zero. Os Estados Unidos, desde 2008, só no ano passado, fez uma pequena elevação para em torno de 0,5% dos juros. Aqui nós temos 6,5%, né, alimentando essa agiotagem financeira, né, numa inflação de menos de 4%. Então o juro real é uma coisa absurda. Esse é que nós tínhamos que mexer.
Perfeito. Perfeito. Deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB na Câmara, e conversando aqui com a gente sobre a questão da reforma da Previdência, tratando dos militares, mas também de uma forma geral da reforma da Previdência. Deputado Daniel Almeida, que é da Bahia, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso Bahia Eletrônico. Obrigado pela presença e esperamos contar com o senhor sempre aqui para poder conversar com a gente sobre esse e outros temas de interesse nacional, que são, obviamente, de interesse também do Parlamento Brasileiro. Obrigado pela participação, deputado.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elizabeth. Obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade. E vamos continuar debatendo esse assunto e, na minha opinião, resistindo para que esses absurdos não prosperem aqui na Câmara dos Deputados.